Você está ouvindo Blogcast, o podcast para os blogueiros.
Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com e esse é o 12º episódio do Blogcast, o podcast para blogueiros. Dessa vez eu trouxe dois ilustres blogueiros para conversarmos sobre monetização, sobre como ganhar dinheiro com o seu blog, mas nós vamos falar isso de uma forma mais profissional, mais séria, baseado em algumas coisas que nós já conversamos em artigos. Eu levantei alguns pontos para a blogosfera, questionando programas afiliados e desafiei aí alguns blogueiros a responderem os meus argumentos, apresentarem seus argumentos e suas propostas. Então eu trouxe eles para um bate-papo, para um podcast, para a gente poder ouvir o que tem de melhor sobre programas afiliados, sobre métodos de monetização, como que nós blogueiros podemos nos tornar mais profissionais e mais sérios no uso dessas ferramentas. Eu queria introduzir e começar apresentando aqui o Gustavo Freitas do GF Soluções. Bem-vindo, Gustavo, é a primeira vez no podcast do Ferramentas Blog.
É a primeira vez, espero que possa haver a oportunidade de estar em outras, né? Em 2011 nós tentamos marcar um, mas não foi possível, mas agora estamos aqui.
E também eu trouxe aqui o Paulo Faustino, não podia ser diferente, do Escola Dinheiro, e ele é que foi o primeiro a responder. Eu desafiei ele diretamente a responder as minhas questões sobre programas afiliados. Ele é que é o expert da blogosfera, suprassumo sobre monetização de blogs. Posso falar assim, Paulo?
Não tão exagerado, mas sim. É o meu trabalho e, antes de mais, quero agradecer novamente o convite para poder participar de um podcast com vocês os dois, que além de excelentes blogueiros, são dois amigos e dois parceiros que eu estimo. É sempre bom poder participar deste tipo de iniciativas.
É muito bom para a blogosfera em geral. É uma coisa que falta para os blogueiros é termos mais debates, mais conversas sobre assuntos que são relevantes para a gente, que são úteis para que nós nos tornemos profissionais nisso que a gente faz, que é possível ser um blogueiro profissional, um blogueiro sério. As questões que eu levantei, Paulo e Gustavo, que eu não recomendo programas afiliados como método de monetização quando eles são baseados em CPA, custo por ação. Eu queria primeiro, Paulo, que você nos falasse um pouco sobre o que são esses programas afiliados, como é que esses programas afiliados pagam os blogueiros, o que são esses programas afiliados como métodos de monetização para blogs e quais são as formas que eles normalmente nos pagam.
Eu antes tenho que dizer que o facto de você ter iniciado esse debate já fez com que eu ficasse na primeira página do Google para a pesquisa por Marcos Lemos. Que não deixa de ser engraçado.
Oh, eu não sabia. Vou procurar agora no Google enquanto você explica.
Relativamente aos programas de afiliados, os programas de afiliados trabalham de uma forma muito simples. Uma empresa tem um produto e basicamente o que o blogueiro faz é promover esse produto e receber uma comissão fixa ou variável por recomendar esse produto aos seus leitores. Basicamente, o anunciante desenvolve uma série de ferramentas, banners publicitários, kits de email marketing, links de texto, etc., que o blogueiro usa no seu blog e, ao realizar conversões, recebe um valor que pode ser fixo, que normalmente é o chamado CPA, que é o custo por ação, dependendo da ação, que pode ser preencher um formulário, efetuar um registro, comprar um produto, qualquer que seja a ação, o valor é fixo, ou seja, o blogueiro pode receber 5 euros, 10 reais, 20 dólares. Existe basicamente um espectro muito alargado de produtos e de comissões. Existe depois, é o modelo CPV, que é por venda, em que aí já pode ser variável e normalmente é utilizado mais por lojas de e-commerce, em que o blogueiro recebe uma comissão percentual sobre o valor de uma venda. Ele promove, por exemplo, uma loja online e recomenda alguém para essa loja online. Essa pessoa compra X reais de produtos e o blogueiro recebe uma comissão que pode ser, por exemplo, 20%, 30%, e aí a comissão também pode ser variável, dependendo de loja para loja e de produto para produto.
A grande maioria das formas de monetização que os blogueiros usam passam diretamente pelos programas afiliados. Paulo citou, por exemplo, lojas de e-commerce, a mais conhecida delas, a gente não está ganhando nada para falar o nome, mas é a americanas.com, aqui no Brasil. Eles pagam, se você quiser, você pode se filiar, e eles te ajudam, inclusive, até a montar uma loja dentro do seu blog para que você ofereça produtos deles. E cada venda que é efetivada a partir do seu blog, a partir de indicação de links, de banners ou de reviews de produtos, pagam um valor percentual, 2 até 8%, dependendo do produto, do valor do produto, você recebe isso como comissão. Esses são os métodos, os programas de afiliados variam nos seus métodos, dependendo do estilo, do serviço, do produto que é vendido, e aí o blogueiro pode escolher o que é melhor. Um outro programa afiliado que eu gosto de destacar em separado é o AdSense. O AdSense é da Google, é um programa afiliado da própria Google, onde você coloca os anúncios que a Google quer em seu blog. O Gustavo é que gosta bastante do AdSense. Gosta bastante e você até já escreveu um e-book sobre ele.
O ano passado eu escrevi meu primeiro e-book, Como Ganhar Dinheiro com o Google AdSense. 6 dicas testadas e aprovadas. Estou agora em vias de atualizar esse e-book com mais dicas, né, que eu já testei, já aprovei. O Google AdSense, inclusive, há pouco tempo eu escrevi um artigo lá no GF Soluções e afirmei que o Google AdSense é o melhor programa de afiliados para o Brasil, por várias características aqui do Brasil. Uma delas que eu destaquei ali no artigo que eu escrevi no Quero Criar um Blog, onde participei do debate que você começou, que o Paulo tocou em frente, onde eu falo sobre a realidade dos programas de afiliados no Brasil. Por essa realidade, por termos muitos programas de afiliados aqui que não são confiáveis aqui na nossa região, no nosso país, nós acabamos por começar a trabalhar em blogs, começar a trabalhar em monetização já com o Google AdSense, que é um programa amplamente conhecido, que muitos blogueiros que já ganham algum dinheiro escrevem ensinando dicas sobre ele. Então, por isso que eu considero isso e já indico, assim que a pessoa pensar em monetizar um blog, que ela tiver uma quantidade de visitas suficientes, uma quantidade de artigos suficientes, que já comece realmente trabalhando com o Google AdSense.
O AdSense tem um método diferenciado para pagar. Usa um único método, né? O Paulo citou os programas afiliados que pagam por número de exibição do banner, pagam por ação, pagam por venda, mas o AdSense paga por clique.
O AdSense trabalha com CPC, custo por clique. O seu visitante entrou no seu site, leu o seu artigo, ali entrou um banner relacionado, que é contextual, relacionado com o seu assunto na grande maioria das vezes, e a pessoa se sentiu que era o momento de clicar naquela propaganda, naquele link, e ela clica, você ganha por esse clique. Você não ganha por impressão, você não ganha por ação, você ganha pelo clique. Não importa se na outra ponta do clique tem um produto a ser comprado ou se tem uma outra ação, não importa. Você ganha pelo clique que foi feito. O que vai acontecer dali em diante já não é mais com você.
Agora, você tocou num ponto, Gustavo, que é importante. O AdSense, você não pode incentivar cliques. Já os programas afiliados, praticamente todos, não têm impedimento. Você pode dizer diretamente para o visitante que você está oferecendo explicitamente um produto. Você pode dizer para o visitante que tipo de ação que você espera. Não é assim, Paulo? Essa é uma vantagem dos programas afiliados?
Essa é uma das vantagens, que não acontece, obviamente, no AdSense, porque o AdSense trabalha por CPC, que é um modelo completamente diferente dos programas de afiliados. Os programas de afiliados não têm essa restrição, mas existem restrições ao nível dos programas de afiliados. Existem determinados anunciantes que não permitem determinadas estratégias, desde o incentivo, por exemplo. Se você tem um programa de afiliados que lhe paga R$50 por você recomendar, por exemplo, um produto, você não pode chegar ao seu blog e dizer: inscreva-se neste programa de afiliado e ao inscrever-se nós pagamos-lhe R$20. Ou seja, você ganharia 50 e pagaria 20 à pessoa pelo incentivo dela se registrar. Isso não é possível nos programas de afiliados.
Ou seja, pode incentivar que as pessoas se interessem pelo produto, que elas se interessem pela empresa, que elas cliquem e visitem, que elas comprem, mas você não pode repassar algum ganho, você não pode usar esses ganhos como alternativa para que as pessoas interajam, comprem. Quer dizer, você não pode, de certa forma, enganar o programa afiliado, não é isso?
É isso, mais outras estratégias que podem estar incluídas. Por exemplo, alguns anunciantes indicam de forma explícita que não querem que o programa de afiliados seja repassado em redes sociais, como o Facebook e Twitter, que seja usado em newsletters. Existem uma série de regras que podem estar condicionadas dependendo do anunciante ou da forma como o anunciante trabalha.
É porque também cada anunciante pode escolher a melhor forma de divulgação que ele quer para aquele serviço ou para o produto dele. Todo programa de afiliado tem suas regras. O mais rigoroso deles, eu acho, em termos de regras, continua sendo o AdSense, na minha opinião.
Na minha opinião, o AdSense tem obrigatoriamente que ser rigoroso. Embora seja muito fácil ganhar dinheiro com o AdSense, basicamente funciona por clique, ou seja, a pessoa clica e o blogueiro já está a ganhar um valor por esse clique, tem que haver regra. É um sistema muito fácil de manipular. Por isso é que eu acredito que seja necessário regras um pouco mais apertadas, caso contrário não funcionaria. E mesmo assim, ainda existe muito blogueiro cometendo erros gravíssimos, como clicar nos próprios anúncios, pedir aos amigos para clicar clicarem nos anúncios, incentivar ou colocar os anúncios por cima de vídeos, por cima de imagens, utilizar banners com scroll automático que deixem consoante a página, que são tudo manobras que são proibidas pela Google, mas que infelizmente ainda se vê muito, e isso é mau para quem está investindo dinheiro no AdWords e está à espera de resultados e depois os resultados não se comprovam porque o tráfego não tem qualidade. As pessoas clicam porque são curiosas ou simplesmente porque se enganaram ou porque tiveram que fechar o banner para conseguirem ver o conteúdo que queriam e ao fecharem o banner clicaram sem querer, e isso faz com que muitos anunciantes estejam investindo dinheiro e não estejam a ter o retorno que deviam.
As regras do AdSense são bastante rigorosas, existem coisas que eles não recomendam que a gente faça, inclusive eles nos ensinam em alguns artigos da própria equipe do AdSense, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a equipe do AdSense nos dá orientações de como e onde colocar, posicionar bem os banners e os links para melhorar o desempenho daqueles espaços. Uma técnica que era bastante usada pelos blogueiros era colocar imediatamente abaixo dos títulos dos seus artigos dois grandes blocos de anúncios, dois grandes blocos de banners e links lado a lado, para que ocupasse um espaço significativo no blog, ficasse bastante visível e os visitantes, quando lerem o artigo, vissem primeiro o título e os links ou os banners. E isso também gerava e gera um bom retorno. A Google colocou recentemente uma restrição, não diretamente pela equipe do AdSense, mas pela equipe de anti-spam da Google, pela equipe de orientação de SEO, de Webmaster Tools da Google. Não é bom que se coloque blocos de anúncios na primeira dobra da página do blog, atrapalhando a leitura do conteúdo. Ou seja, que o conteúdo fique escondido, fique abaixo da primeira rolagem da página do blog. Essa prática era bastante usada por usuários do AdSense.
Marcos, é interessante você ter tocado nesse assunto mesmo. Eu até escrevi sobre isso logo quando surgiu essa conversa. Eu recebi alguns comentários até dizendo: ah, mas essa conversa, isso não vai acontecer. Qual é o interesse da Google em tirar um rendimento maior do Google AdSense, que é justamente os blocos ali embaixo? O grande problema que nós temos hoje, os blogueiros têm hoje, principalmente os blogueiros iniciantes, eu não digo blogueiro iniciante, blogueiro que está começando hoje, mas o blogueiro que está iniciando um trabalho com o Google AdSense. O grande problema que eles têm é com o regulamento do Google. Por isso mesmo que no meu e-book, a dica número 1 é a dica mais simples que existe. Funciona para qualquer programa de afiliado, seja CPA, CPM, CPC ou qualquer outra coisa. É conhecer o regulamento do programa. Então, a partir do momento que você conhece o regulamento do programa do Google AdSense e entende, conhece e entende, você evita vários problemas, como cliques inválidos, ter sua conta excluída, desativada e por aí vai. Um outro ponto, se nós procurarmos ainda hoje, e lá nesse meu artigo tem os links, ainda hoje se você procurar na ajuda do Google AdSense, você vai encontrar o mapa de calor, onde eles mostram as melhores posições para anúncios. Inclusive no outro artigo, eles até foi questionado isso a eles, e eles dizem: olha, naquele artigo da ajuda, em momento algum a gente disse que vocês devem colocar os anúncios naqueles locais. Nós estamos mostrando que são os melhores locais. O mapa de calor, aonde a atenção do leitor está voltada. A equipe de Web Spam vieram com esse artigo informando isso, de que tinha que se dar preferência para o conteúdo acima da dobra. Isso não quer dizer, isso está bem claro também lá no comunicado, isso não quer dizer que você não possa ter anúncios acima da dobra. Você pode ter, sim, anúncios acima da dobra. O que você não pode é não ter conteúdo acima da dobra. Ou ter 5% de conteúdo e 95% que não seja conteúdo. Também não é só anúncio. Temos que tomar muito cuidado, inclusive, os blogueiros que gostam do seu header, né? Do seu banner ali do topo, muito, muito largo. Colocar ali 200, 300 pixels, você já está perdendo uma área dependendo da resolução do computador que está sendo aberto. Então tem que se tomar cuidado com isso também. Nesse artigo eu até coloco um link para uma ferramenta próprio Google, onde você pode testar se realmente o seu conteúdo está acima da dobra ou não.
Quando a gente chama de dobra, é quando você abre uma página de qualquer blog, de qualquer site, você abre ela no seu navegador de internet, seja o Chrome, Internet Explorer, Firefox, não importa, Safari. Quando você abre uma página, as primeiras coisas que aparecem ali na tela, sem você precisar usar a barra de rolagem, essa é a primeira dobra. Quando você usa a barra de rolagem, aquela primeira coisa que você vê some, nós já passamos para a segunda dobra. E assim por diante. Quanto mais longa for sua página, mais dobras ela tem.
E a preocupação do Google, enquanto mecanismo de pesquisa, é com a primeira página. É com a primeira dobra. Porque é o que impacta no visitante. E isso não adianta espernear. Ah, mas eu não uso o Google AdSense. Se preocupe com isso, independente se você usa algum programa de afiliado no seu blog ou não. Porque você vai perder visitas. Isso já tem a ver com o SEO mesmo. Você vai perder visitas. Independente, ah, não, eu uso imagens, uso fotos. Dê prioridade para o conteúdo. Conteúdo do seu blog na primeira dobra. Que senão você vai ter problemas sérios, independente se usa programa de afiliados ou não.
Isso é muito importante salientar também, Gustavo. Isso é importante para a indexação do seu blog nos resultados da Google. Independente se o que aparece na primeira dobra são anúncios ou é o banner com o título do seu blog, não importa. Se a maior parte da primeira dobra não tiver informação do conteúdo daquela página, isso pode ser prejudicial para a sua indexação, para SEO do seu blog. Pode ser prejudicial. Os fatores para a Google levar em consideração o que aparece ou não nos resultados são centenas, são mais de 200 fatores que a Google tem dentro do seu algoritmo para determinar o que aparece ou não nos resultados. Um desses fatores agora é o conteúdo, a informação que está visível logo na primeira dobra. Se você já sair perdendo nisso, você vai acabar perdendo em outras coisas também. Isso pode jogar sua página lá para o final dos resultados, pode jogar seu conteúdo lá para o final dos resultados do Google e você vai perder visitas. E infelizmente a gente depende do Google para gerar visita. Conteúdo e estrutura de layout é extremamente importante para que gere um bom retorno para os programas de afiliados, seja qualquer programa de afiliado que você for utilizar no blog. Se for só o AdSense, que é um programa afiliado passivo, que você coloca os banners e espera que as pessoas cliquem, ou se você vai usar algum programa de afiliado, permite todo tipo de incentivo. O conteúdo e o layout são de extrema importância para que você consiga converter o máximo de ganhos possível, não é isso?
Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais. Agora com uma atualização do algoritmo do Google, o page layout. Nós, inclusive, escrevemos lá um artigo na Escola de Dinheiro indicando que o seu blog podia ser penalizado se tivesse demasiados anúncios acima da dobra. Não só pela questão da monetização, mas também pela questão da otimização SEO, conforme o Gustavo falou, e bem, existem vantagens em ter conteúdo, ou bastante conteúdo, acima da dobra. E depois, em termos de usabilidade e navegabilidade também, um usuário, quando chega a um blog, ele quer ver conteúdo, não quer ver anúncios. Os anúncios são uma forma indireta que nós temos de passar conteúdo para o usuário, ou produtos que ele considera relevantes. Isso é um processo indireto. O processo direto é o conteúdo. Ou seja, a pessoa chega e ela quer ver conteúdo. Ela não quer ver os anúncios. Ela vai vê-los na mesma, mas isso é um processo indireto que nós, blogueiros, trabalhamos de forma a que o usuário também se interesse pelo anúncio e pelo produto que nós estamos a promover, seja um programa de afiliados, seja o AdSense. Mas em termos de estrutura, cada vez mais é importante trabalhar nesse sentido. E eu já tenho vindo a estudar cada vez mais este mercado do SEO, a usabilidade, a otimização. Arrisco-me a dizer que a longo prazo, 2, 3, 4 anos, quem não tiver um site ou um blog, uma estrutura limpa, organizada e pensada em termos de otimização para motores de busca, nunca vai ter sucesso. A não ser, obviamente, que crie um projeto que por si só desenvolva algum buzz, algum interesse, depois dispare pelas redes sociais, se torne viral e aí a coisa vai. Tirando essa parte, não estruturar corretamente e não trabalhar com o SEO em primeiro lugar é para esquecer.
O blog é a linha de frente da interação. Não adianta você falar que eu tive um vídeo que bombou no YouTube, não adianta você dizer que a minha conta no Twitter tem 1 milhão de seguidores, a minha página no Facebook tem 1 milhão de curtidas, que o que converte mesmo, o que gera grande retorno é conteúdo, é informação, e isso, informação está catalogada no Google. A forma natural das pessoas navegarem na internet não é procurando qual é o assunto da moda, mas é procurando aquilo que elas se interessam naturalmente. Quando elas sentam na frente do computador, computador, abrem o navegador e fazem uma busca no Google por palavras-chave. E é importante que, se você escreve sobre aquele assunto que a pessoa está procurando, você esteja muito bem posicionado no Google. A não ser que as coisas mudem radicalmente nos próximos anos, o Google ainda é a fonte de informação para a grande maioria das pessoas que navegam na internet hoje no mundo. Ô Paulo, eu quero aproveitar aqui porque você também tem dois e-books muito bons que podem ajudar os blogueiros a melhorarem a estrutura dos seus blogs baseadas no seu desejo de ganhar dinheiro com blog, seja o que for, mas também para eles se tornarem mais profissionais. De desconhecido a pro blogger. Esse é gratuito.
Passou esta semana aos 20 mil downloads, está com 20.500 sensivelmente. É gratuito, são 196 páginas, salvo erro. Tem tido um feedback muito bom. Atenção, não é um e-book exageradamente prático no que diz respeito às ferramentas e à estruturação de um blog. É um e-book teórico ou prático que fala do processo desde o brainstorming da ideia, do nicho de mercado, até à implementação do blog. Não fala daí para a frente. Ou seja, é um e-book para quem está a começar ou para quem quer começar, mas para fazer as coisas de uma forma pensada, correta, estratégica, desde o brainstorming de ideias, a escolher os nichos de mercado corretos, a fazer um planejamento, a estruturar o blog de uma forma correta e profissional, a orientação e a objetividade que é necessário ter num blog para se atingir um determinado objetivo. Se o objetivo é ganhar dinheiro, é necessário criar um blog que tenha como objetivo ganhar dinheiro, mas é necessário saber o que é preciso fazer e que tipo de estruturação é que é preciso fazer para se conseguir atingir esse objetivo a curto, médio e longo prazo. Pronto, o e-book é teórico ou prático nesse sentido. O feedback tem sido muito bom.
Agora, você já tem também outro e-book que é o Exercícios para Blogueiros. E esse já é mais prático.
É, esse é um e-book 100% prático. São 46 exercícios práticos. Brevemente vamos atualizar uma segunda edição, que ele precisa de algumas atualizações e alguns conteúdos, uma vez que o e-book foi lançado em março de 2010. Esse é pago, não é um e-book exageradamente caro, custa R$34,90, mas é 100% prático, ou seja, são estratégias práticas para pôr imediatamente em funcionamento num blog.
É um investimento mínimo. Eu acho que esse tipo de investimento, comprar e-book, está lado a lado com o investimento de comprar um domínio próprio e também comprar uma hospedagem para o blog, caso ele use o WordPress. O Gustavo também chamou atenção aqui que ele tem um outro e-book gratuito.
Eu tenho o e-book que eu escrevi a partir de uma experiência prática que eu tive com o Quero Criar um Blog, né? Testei isso lá e depois eu realmente escrevi o e-book apenas relatando o que tinha acontecido. Como transformar seu blogspot em um blog profissional, sem sair da plataforma blog. Mas com esse e-book eu mostro, na verdade, nós falamos em blog profissional, mas por trás de um blog profissional nós sabemos, está implícito ali que haja um blog ou vários blogueiros profissionais. Então, o e-book ele ensina justamente isso. Ele vai transformando o blogueiro em blogueiro profissional e o blogueiro profissional vai transformando o seu blogspot, wordpress.com, Tumblr ou até mesmo wordpress.org, que agora virou, que no Brasil virou uma moda, né? Você criou um blog, você não sabe ainda nem como editar um template, você já quer criar o wordpress.org achando que a plataforma vai transformar você e o seu blog em algo assim fenomenal. E nós sabemos que são ferramentas. Na verdade, quem vai fazer o blog ser fenomenal, fazer uma diferença no nicho ao qual está atuando, é realmente os textos, o blogueiro que está por trás, o planejamento. E tudo isso eu falo nesse e-book em 7 passos. Ensina você a encontrar o nicho, definir o seu domínio próprio. São passos simples mesmo, não tem nada ali que você vai falar assim, ah, isso aqui eu nunca li em nenhum lugar. E por ser simples, estarem todos reunidos ali, tem tido também um bom retorno.
Eu acho que esse é um bom assunto para a gente já poder ir caminhando para o final do nosso bate-papo, para não ficar longo demais. Nós já demos aí, falamos sobre o que são os programas afiliados e como eles trabalham, falamos sobre o AdSense, falamos sobre a importância de produzir conteúdo e da estrutura de layout de um blog para que você tenha retorno satisfatório, a preocupação que a gente precisa ter com o público. Agora, existem outras técnicas mais diretas, mais substanciais para poder melhorar o desempenho de monetização de um blog.
A gente estava conversando, aí eu estava até relatando o seguinte: eu pretendia começar a investir em programas de CPA, só que tempos atrás eu não tinha o tempo necessário, né? Hoje, trabalhando como problogger mesmo durante todo o dia aqui no meu escritório, eu já vejo um tempo, então estou com vários materiais separados. Eu sei que eu tenho que ter o tempo, eu sei que ele traz um retorno, mas eu sei também que eu preciso de obter muito conhecimento nessa área primeiro para depois sim ter algum retorno com esses programas. Para a gente ganhar dinheiro com os programas por CPC e por CPM, primeiro ponto você tem que ter muito tráfego, né, orgânico, muito tráfego vindo dos mecanismos de pesquisa. Você tem que produzir muito conteúdo de qualidade e os programas estejam relacionados, claro, com aquele conteúdo, com aquele nicho ao qual você trabalha. Enquanto que, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho pesquisado, até mesmo pela sua resposta aqui no debate, aqui é o Marcos Lemos, eu vejo que mesmo sem você ter um blog, ou sem você ter um blog que tenha 5, 6 mil acessos aí por dia, você pode ainda, encontrando o programa de afiliados por CPA correto, pode ainda ter um retorno com ele se você aprender a trabalhar com ele, entender o seu funcionamento. Foi isso que eu falei, tem que ter muito tempo para isso. Hoje, nesse momento, eu vejo que eu tenho tempo para ir atrás disso. Foi isso que a gente colocou antes aí.
Ter muito tráfego, ter muitas visitas para ganhar dinheiro com o blog é essencial ou isso é mito?
É mito. É mito e eu já escrevi um artigo na Escola Dinheiro sobre esse assunto e o artigo, salvo erro, chamava-se Como Ganhar 2.500 Euros por Mês com 100 Visitas por Dia. E aí eu falo precisamente, não falo nessa questão do mito ou não mito, de certa forma ou de forma indireta, é basicamente isso que eu digo. E sim, não é necessário ter muito tráfego para se ganhar muito dinheiro, nem de perto nem de longe. É necessário é utilizar as estratégias corretas. Aqui entramos então na questão que o Gustavo tinha colocado e que o Marcos também, que é como ganhar dinheiro com programas de afiliados. Eu penso que já escrevi basicamente sobre tudo o que havia para escrever sobre programas de afiliados e como ganhar dinheiro com programas de afiliados. Os conteúdos acabam por estar separados, algumas ideias estão num conteúdo, outras ideias estão noutro conteúdo, e isto à medida que eu próprio também vou vivendo novas experiências, vou escrevendo novos conteúdos. A questão principal é: display não rende. Você tem um programa de afiliados, vai buscar os banners, coloca no seu blog e fica à espera que o programa de afiliados renda dinheiro. Não vai render. A não ser, obviamente, que você tenha muito tráfego. E aqui a questão do tráfego, sim, é importante. Mas se você depender única e exclusivamente do display, porque o display só converte com tráfego, não converte de outra forma. Se você quer ganhar dinheiro com programas de afiliados, o display é para esquecer. Você pode utilizar display, colocar um banner, dois banners no máximo, mas não são esses banners publicitários que vão dar a maior fatia. A maior fatia dos programas de afiliados vem, tráfego orgânico. E dois, email marketing, que são os dois fatores mais importantes para quem precisa ou para quem quer ganhar dinheiro com programas de afiliados. O tráfego orgânico é muito importante nos programas de afiliados quando usado da forma mais correta. Imagine, você tem um programa de afiliados sobre, por exemplo, uma loja de roupa que vende roupa para ténis, desportistas que praticam ténis. Se você tiver conteúdo no seu blog direcionado para esse tipo de pesquisa, por exemplo, roupa de ténis, onde comprar roupa de ténis, melhores lojas para comprar roupa de ténis, onde encontrar roupa de ténis da marca XYZ, esse tipo de tráfego orgânico, quando bem posicionado no Google, gera vendas a longo prazo. Quando você consegue um bom posicionamento no Google para uma pesquisa relacionada com um produto que você tem no seu blog através de um programa de afiliados, isso é um long tail. A longo prazo, você vai estar sempre a ganhar dinheiro, sempre, dependendo, obviamente, do volume de pesquisa que existe sobre esse termo. Mas se falarmos de uma coisa tão genérica como roupa de ténis, roupa para jogar ténis, estamos a falar de uma coisa que, hipoteticamente, irá continuar a gerar tráfego a longo prazo durante vários anos. Um bom posicionamento nessa área garante vendas a longo prazo também. E isso pode ser, obviamente, replicado para N nichos de mercado, N marcas. Você tem um nicho de mercado relacionado com seguros. Aí no Brasil, penso que uma das mais conhecidas é a Porto Seguros. Imaginando que você tem um artigo no seu blog sobre a Porto Seguro, falando sobre a empresa, sobre os seguros, etc., blá blá blá, em que você coloca um programa de afiliados da Porto Seguros, que eu não faço ideia se existe ou não, e esse artigo está na primeira página do Google para quando o usuário pesquisa por Porto Seguro. Se você conseguir um posicionamento entre os três primeiros, obviamente o primeiro será difícil porque é a própria empresa que fica com o primeiro lugar, naturalmente, mas se você conseguir um posicionamento entre o segundo e o terceiro, você consegue consegue ir buscar entre 6 e 15% do tráfego ou do volume de tráfego dessa pesquisa. Talvez um pouco mais. Isso significa que, a longo prazo, você consegue estar a gerar comissões, vendas, para esse programa de afiliados só através de uma pesquisa relacionada com um assunto que você tem no blog. Obviamente, isto pode ser alargado a um espectro muito maior, pesquisas de assuntos relacionados com a área. Por isso é que há muito blogueiro criando blogs de nicho relacionados só com assuntos onde existem programas de afiliados, como os seguros, os cartões de crédito, os empréstimos bancários e assuntos relacionados. Todos eles utilizam programas de afiliados ou AdSense, porque são áreas onde o conteúdo anda basicamente em torno daquele assunto, gerando comissões através das pesquisas orgânicas.
Baseado no que você está dizendo, é extremamente importante também, e isso então nós precisamos repetir, você não precisa de um tráfego muito grande, você precisa de conteúdo de qualidade sobre um assunto específico. Quanto melhor posicionado o conteúdo do seu blog estiver para determinadas palavras-chave de um nicho específico, de um assunto específico, maiores são as suas chances de retorno.
Nesses nichos de mercado não há necessidade de criar muito conteúdo, porque se nós estivermos a falar, por exemplo, sobre seguros, e eu escrevo 30, 40 artigos sobre seguros e provavelmente acabo com o assunto, a não ser que saia uma lei nova ou um tipo de seguro novo ou uma regra nova, eu vou ter dificuldade em manter o assunto, ou seja, é um nicho de mercado específico. Em determinados nichos de mercado não é preciso escrever muito conteúdo para gerar vendas. É preciso sim trabalhar muito no SEO, estratégias de link building, estratégias de link building nas redes sociais, estratégias de redes sociais, social media marketing, article marketing, todos esses fatores que são extremamente importantes quando o objetivo é gerar conversões através de artigos que estejam bem posicionados no Google. E esse é o trabalho que é mais difícil para quem quer que a sua estratégia passe por aí. O outro tipo de estratégia que funciona bem e que já não depende tanto do Google, depende parcialmente, mas não tanto, é o email marketing. O foco é canalizar as pessoas para a lista de e-mails. Isto foi uma coisa que, bem recentemente, a Groupon fez de forma muito agressiva. Você entrava na página, aparecia o pop-up e, sem preencher os dados no pop-up, você não tinha acesso à página. Ou seja, isto era uma estratégia muito agressiva. Obrigava, basicamente, as pessoas a subscreverem o serviço. A Groupon, com essa base de dados de e-mails, pode realizar vendas constantemente. Obviamente, este modelo é exageradamente agressivo e eu não recomendo. Recomendo que se faça a captação de subscritores, não recomendo que se faça disso uma obrigação. Ou seja, a pessoa pode ter o direito de fechar a caixa e não subscrever. E mesmo assim poder ver o conteúdo. A grande maioria dos blogueiros não trabalha com o email marketing como objetivo. E isso é uma das grandes razões porque 99% dos blogueiros em Portugal e no Brasil não ganham dinheiro na internet. E a estratégia é muito simples. Basicamente, você tem que produzir conteúdo dentro de um nicho específico, onde existam programas de afiliados ou produtos de outras pessoas, ou mesmo seus, se você criar os seus próprios produtos. Se você escrever, por exemplo, num site de notícias esportivas, dificilmente você vai conseguir criar um produto. Você não vai criar um e-book com notícias esportivas. Acaba por ser difícil. Portanto, tem que ser num nicho de mercado onde existe a possibilidade ou você criar um produto próprio, um nicho de mercado onde já existam produtos de afiliados, produtos de outras pessoas que você possa promover. Basicamente, a única coisa que você tem que fazer é criar um blog de qualidade, conteúdo de qualidade e canalizar esse tráfego para uma mailing list, para uma lista de e-mails, através de um pop-up no início da página, quando o usuário entra, em que você oferece alguma coisa em troca da subscrição. Nós oferecemos o nosso e-book em troca da subscrição. O Marcos, por exemplo, oferecia o e-book em troca de um seguimento no Twitter, que é uma estratégia válida também. Todo esse tipo de estratégias são fundamentais e são importantes. Pode ser feito também de uma forma menos agressiva. Eu, na Escola de Dinheiro, tenho no topo do blog uma barra cor de laranja que é Hello Bar, que é um serviço hellobar.com. E eu experimentei recentemente num site de um nicho específico que eu tenho, colocar nessa barra, subscreva o conteúdo por e-mail gratuitamente. Utilizei essa barra para promover a subscrição por e-mail. Não é uma coisa agressiva, porque a barra está lá em cima, não chateia. O conteúdo continua visível, a pessoa pode fechar a barra se quiser. Não é tão agressivo como o pop-up e os resultados estão a ser excelentes. A taxa de subscrição disparou completamente. Pode, por exemplo, colocar um widget na sidebar do blog, no topo da sidebar, ou seja, tem que estar, assim que o usuário entra, acima da dobra, no topo da barra lateral, tem que estar a caixa de subscrição. Se você não utilizar a Hello Bar, ou não utilizar um pop-up, ou não utilizar outra forma tão agressiva de canalizar as pessoas para a sua mailing list. Caso contrário, se o widget não estiver no topo da barra lateral, ou acima da dobra, bem visível, a taxa de conversão vai ser muito reduzida. Ainda assim, será muito mais reduzida do que um pop-up, ou uma Hello Bar, ou outra estratégia qualquer. É uma forma menos agressiva de canalizar as pessoas. E depois a questão é, tráfego, redes sociais, tráfego orgânico, tráfego de outros blogs, etc. Conteúdo, tráfego, conteúdo. E canalizar sempre as pessoas para a mailing list. Porquê? Porque depois é só agarrar na base de dados de e-mails, fazer um envio promovendo um programa de afiliados dessa área, o seu próprio produto, e é fazer dinheiro.
Produzir conteúdo, atrair tráfego e fidelizar esse público. Fidelizar ele de preferência, como a gente seguindo as suas sugestões, de preferência com subscritores, com pessoas que assinam a sua lista de e-mails para que eles recebam mais informações sobre o que você tem a dizer para eles. Lógico, você também vai enviar o seu produto, você vai enviar publicidade sobre outros programas de afiliados, sobre serviços e produtos que você quer divulgar e que as pessoas podem adquirir, clicar, comprar, produzir uma ação, resultado, lógico, dessa fidelização. Se esse público se fidelizou, se esse público gosta do seu conteúdo a ponto de dar o seu e-mail para receber mais informações, então significa que ele gosta das informações que você tem a dar.
Se você usar display, você coloca os banners publicitários, a sua taxa de conversão anda em torno de 2%. 2, 3, 4, com sorte, um valor um bocadinho mais alto. Mas a longo prazo, imaginando, num espectro de 30 dias, se você coloca um banner publicitário e você não tem muito tráfego, 4, 5, 6 mil, o banner não vai vender. Você, no fim do mês, para um programa que lhe pague R$10 por conversão, você faz R$100, R$200, R$300, pouco mais. Se você tiver uma base de dados com 3, 4, 5, 10 mil pessoas, você faz um envio e no envio faz R$1.500. A grande diferença está aqui, é que o e-mail marketing converte muito mais do que mostrar banners publicitários, escrever reviews de produtos, trabalhar para ter tráfego, para ver se o banner recebe cliques e gera vendas. Isso é perder tempo. De certa forma, acaba por ser perder tempo. Por isso é que quando eu escrevi o artigo dizendo que o Marcos Lemos estava errado sobre os programas de afiliados, eu referi que o ideal é um misto. Ou seja, você na sidebar tem banners publicitários para venda e você vende diretamente aos anunciantes e os anunciantes pagam o valor que você quer pelos espaço e aproveita o conteúdo do blog para escrever resenhas de produtos de afiliados ou produtos próprios. Pode aproveitar também algum outro espaço que você tenha disponível no rodapé ou na barra lateral para colocar um banner de um programa de afiliado, mas é necessário, obviamente, controlar, fazer um tracking daquele banner para compreender se vale a pena ou não estar a ocupar aquele espaço com o banner. Porque se o banner estiver a gerar 3, 4 vendas por mês, não vale a pena. E fazer ao mesmo tempo que isso, que as resenhas, que a venda de publicidade aos anunciantes, fazer também o email marketing, trabalhar o email marketing para gerar uma outra fatia de rendimentos que até então não existia. Ou seja, eu não sou nem fã do AdSense, nem fã dos programas de afiliados, nem fã da venda direta, nem fã de nada. Eu não sou fã de nada, eu sou fã de tudo, tudo ao mesmo tempo. E é precisamente isso que eu faço na Escola de Dinheiro, que é, eu vendo anúncios, eu uso programas de afiliados, eu uso AdSense, eu escrevo resenhas, eu vendo tweets patrocinados, partilhas no Facebook. Ou seja, eu conjugo tudo ao mesmo tempo, vendo os meus produtos próprios também, eu conjugo tudo ao mesmo tempo e acho que é assim que deve ser. Caso contrário, você está a cometer dois erros, que é, ou está a colocar os ovos todos na mesma cesta, que é, você só usa AdSense. Um dia o seu blog é penalizado pelo Google por uma qualquer razão, você cai nas buscas e, os rendimentos do AdSense caem também. Dois, você comete um erro porque você está a perder uma fatia grande dos seus rendimentos porque não está usando nem programas de afiliados, nem email marketing, só está usando AdSense, venda de publicidade direta. Se você só está usando publicidade direta e AdSense, você está perdendo o potencial todo que existe dos programas de afiliados e do email marketing, ou seja, é estupidez. É estupidez porque se o objetivo é ganhar dinheiro com o blog, você tem que ganhar dinheiro com o blog. Não é só com uma forma, mas o AdSense converte bem e gera muito dinheiro. Está bem, ótimo, mas também ninguém disse em lado nenhum que você tinha que tirar o AdSense para ganhar dinheiro também com os programas de afiliados.
É, ou seja, você pode usar todas as ferramentas que estiverem disponíveis da melhor forma possível.
Tudo. E ninguém disse em lado nenhum que o AdSense não era compatível com programas de afiliados. É compatível. Usar os programas de afiliados não implica retirar o AdSense dos locais onde ele está. Se rende, ótimo. Você tem, por exemplo, um artigo da Escola de Dinheiro. Nós, neste momento, temos um banner de AdSense no topo do conteúdo, ao lado do primeiro parágrafo, e temos dois blocos no fundo do texto. Porque se um deles não estiver a gerar cliques e não estiver a gerar receita, eu posso simplesmente substituir esse banner publicitário por um programa de afiliados. E depois fazer o tracking do programa de afiliados para perceber se vale a pena ter aquele programa de afiliados ali ou substituir por outro. E então fazer testes recorrentemente. Ou então chegar à conclusão que não vale a pena nem ter afiliado, nem ter o AdSense, e então tenho só um bloco em vez de dois. Nós podemos usar tudo em simultâneo, e eu uso tudo em simultâneo, a venda de publicidade. Eu faço venda de publicidade direta, utilizo programas de afiliados, utilizo AdSense, utilizo email marketing, utilizo tudo ao mesmo tempo num único blog, e é isso que eu defendo. Por isso é que eu não sou, por isso é que eu não costumo dizer o AdSense é o melhor programa de afiliados do Brasil. Para mim não é. Provavelmente um dos melhores, se não muito perto de ser o melhor. Mas, para mim, não é o melhor. Ele é apenas uma fatia da renda. Ele é apenas um dos ovos que existem para pôr na cesta. Porque depois existem os outros ovos, os programas de afiliados, a venda de publicidade direta, etc. Se eu usar só um, se eu for só dependente do AdSense, eu provavelmente vou dizer o AdSense é o melhor programa de afiliados do mundo.
Quando eu li o artigo do Marcos e depois li o artigo do Paulo sobre os programas de afiliados, aí quando eu comecei a escrever o meu artigo lá no Quero Criar um Blog, eu comecei assim, que a blogosfera portuguesa, não foi a blogosfera brasileira, a blogosfera portuguesa, ou seja, em qualquer lugar onde se fale português, ela subiu um degrau em maturidade. Quando eu escrevi que o Google AdSense era o melhor programa de afiliados para o Brasil, era o que eu acreditava naquele momento. E hoje eu ainda eu não acredito para mim, não é hoje a minha crença, mas para a grande maioria dos blogueiros no Brasil ainda é. O Google AdSense vai ser por muito tempo melhor. Por quê? Porque tudo que você falou aí, Paulo, eu estava esperando a oportunidade de dizer. Tudo que você falou aí mostra claramente o seguinte. Vai ganhar dinheiro. E quando eu falo ganhar dinheiro, não é ganhar 200, 500, 600 reais por mês. Não é? Mesmo aqui no Brasil, que o salário mínimo é esse valor, não é o valor que os blogueiros estão procurando ganhar. Vai ganhar realmente dinheiro. Vai poder fazer como eu fiz, como você faz, claro, muito melhor, como o Marcos Lemos faz, poder dizer assim, ó, eu vivo do que eu ganho na internet, vai poder fazer isso realmente quem se tornar blogueiro profissional, buscar conhecimento, buscar se qualificar para esse novo mercado de trabalho que tem chegado no Brasil.
Agora você falou a palavra-chave, Gustavo. Isso está se tornando um mercado de trabalho.
Claro.
Porque tudo que a gente está ouvindo do Paulo agora, o que ele está dizendo para a gente é tem que trabalhar, tem que trabalhar. Isso não é fácil, claro. Não. Tem que trabalhar.
Isso não quer dizer, né? Vou até já falar aqui, antecipar alguns comentários que nós vamos receber aí no artigo de publicação do podcast. Isso não quer dizer que nós temos que encarar o blog apenas como uma forma de ganhar dinheiro. É o que eu sempre disse desde o começo. Eu só comecei a ganhar dinheiro com meus blogs, eu fazia uma coisa que eu gostava. E eu só ganho dinheiro com os meus blogs hoje porque eu faço uma coisa que eu gosto. Isso fica bem claro para quem já vai querer fazer algum comentário a respeito disso. Nós estamos falando aqui que o blog tem que ser para ganhar dinheiro, não. Mas se você quer ganhar dinheiro com o seu blog, você pode ter o seu blog para você escrever o que você quiser, para você colocar a sua voz mesmo para todos, a sua opinião, se você quer ganhar dinheiro com blog, aí você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que se qualificar, você tem que se tornar um profissional nessa área. E segundo, você tem que olhar o seu blog como um negócio. Isso que o Paulo disse aí. Quem não quer o blog como um negócio, vai ouvir esse podcast, tudo que nós estamos falando aqui, mas isso é muito difícil. E é mesmo. Mas quem realmente quer ver como um negócio, quem quer se qualificar, quem quer se profissionalizar nessa área, tem mercado para isso, tá? O mercado está sobrando para isso, aí tem que ouvir muito, principalmente o que o Paulo falou aí, com essas experiências com CPA, com e-mail marketing, não ficar pensando isso aí, que é só blog, é só texto, é só display, é só bannerzinho colocado. Não, tem que fazer muito mais mesmo. Estou buscando isso, vou fazer mais nessa área para me profissionalizar, para me qualificar cada vez mais.
O motivador dessa nossa conversa e tudo que a gente está falando gira em torno dos nossos artigos sobre que nós lançamos na semana passada. Primeiro, o meu desafio, né, de o que vale a pena realmente dos programas afiliados, o que eu concordo ou discordo do que eles funcionam. Você apresentou, Paulo, sua visão dos programas afiliados com maestria, com argumentos fantásticos. Eu acho que isso foi fundamental também para a blogosfera. E o Gustavo trouxe um outro olhar também para nós olharmos para como funcionam os programas afiliados no Brasil, porque também não adianta só nós querermos ser profissionais se nós também não nos cercamos de empresas e programas profissionais. Tem muita picaretagem por aí e é preciso ter uma peneira muito fina para poder achar aqueles que são realmente bons para se tornarem parceiros dos nossos blogs. O que eu fiz mesmo, realmente, foi provocar esse debate, porque havia uma carência muito grande, e ainda há uma carência muito grande na blogosfera, em geral no Brasil, desde os dos blogueiros mais profissionais, dos tops que todos nós conhecemos, até nós que estamos caminhando para o topo, para quem está no meio, para quem está lá embaixo, não havia e não há uma discussão sobre como funcionam os programas afiliados, sobre como nós podemos tirar proveito desses programas, e não havia uma discussão se, peraí, o que é melhor para o meu blog? O que é melhor para o meu trabalho? O que é melhor para o meu desempenho como blogueiro? E até uma reflexão de, espera aí, eu conheço agora realmente os programas, eu conheço realmente as formas de monetização e eu não quero usar nenhuma delas. Meu blog não é para isso.
Marcos, sabe por que isso não acontece? Por que esses debates não acontecem? Por uma razão muito simples. O blogueiro brasileiro, e aqui falo do brasileiro porque felizmente em Portugal a mentalidade já está um pouco diferente e nós temos muita influência da Europa e a Europa trabalha muito com afiliados. O blogueiro brasileiro está único e exclusivamente centrado no AdSense. Se você ouvir podcasts, entrevistas, artigos, quase todos eles, pelo menos aqueles que eu conheço da área no Brasil, e conheço vários, estão único e exclusivamente centrados no AdSense. Não há assim tanto para falar sobre o AdSense. Sim, existem estratégias, existem uma série de componentes a ter em consideração quando o objetivo é ganhar dinheiro com o AdSense, mas o AdSense não é nem de perto nem de longe tão rentável a longo prazo como os programas de afiliados. A não ser, obviamente, que você tenha um blog num nicho de mercado rentável, que tenha muito tráfego ou que o tráfego esteja sempre em crescimento e aí é sempre a faturar. Só que existe limite. Mesmo um bom site, e aqui estou a falar de um site mesmo bom, que ganhe 3 mil euros por mês. 3 mil euros por mês são 6.500 reais. 6.500 reais por mês com o AdSense. Vocês trabalham em dólares, não trabalham em euros, mas ganhe 6.500, 7 mil reais por mês com o AdSense. Não é nem de perto nem de longe tão rentável como é um site bem trabalhado, com boas campanhas por CPA de afiliados. Os afiliados podem dar muito, mas muito mais dinheiro do que isso. E a vantagem é, você não precisa de tanto tráfego.
Há um foco muito grande no AdSense no Brasil, mas eu acho que isso também tem a ver com a forma do brasileiro muitas vezes trabalhar com as coisas. É muito mais cômodo trabalhar com AdSense, que é simplesmente fazer um cadastro, depois de aprovado, pegar um código e colar em qualquer parte do blog e esperar passivamente que os resultados cheguem, do que pegar algum programa afiliado onde eu preciso me esforçar em identificar o meu público, em produzir um conteúdo relevante, em produzir mail list, de fazer campanhas em redes sociais, de direcionar o meu público para um certo produto ou serviço. Quer dizer, o esforço dos programas afiliados, mesmo que não seja nenhuma tarefa homérica, os blogueiros às vezes tendem a preferir o que é mais fácil, que é simplesmente copiar e colar um banner do AdSense e esperar que caiam e chovam milhões de cliques para que aquilo gere uma fortuna de dinheiro.
Isso é a chamada lei do menor esforço.
Exatamente. É assim que a gente chama aqui no Brasil.
Lei do menor esforço.
Eu acho que ter levantado essas questões, mostrado para as pessoas, olha, vamos olhar os outros programas, vamos entender como eles funcionam, vamos descobrir quais são os melhores que existem, vamos fazer testes, vamos produzir conteúdo, vamos fidelizar nosso público, vamos criar estratégias para que gerem retornos mais substanciais para o blog. Tudo isso exige também uma reflexão, existe um estudo, exige tempo de dedicação, porque também o problema da maioria dos blogueiros, isso não é só no Brasil, isso é no mundo, a maioria dos blogueiros é que eles são muito imediatistas. Blogs surgem e morrem aos milhares todos os dias porque são feitos por pessoas imediatistas. Querem resolver o problema num único clique, querem resolver o problema num único passo. Eles não querem se tornar profissional, eles não querem ter que ler um e-book, eles não querem ter que pesquisar todos os dias sobre o assunto, eles não querem sentar na frente do computador algumas horas por dia para trabalhar.
A questão aqui é, eu no final do ano passado participei no MestreCast, no podcast lá da Mestre SEO, precisamente sobre programas de afiliados, e na altura dei lá alguns exemplos relativamente à conversão. E as contas na verdade são bem simples. Se você tem os blocos de AdSense e o seu CPC é de 20 centavos. Se você fizer 100 cliques por dia, você ganha 20 reais. 20 reais por dia. A questão é, se você tiver um programa de afiliados com um CPA 40 reais, existem. Se você fizer uma conversão por dia, você ganha o dobro do AdSense. Agora, imaginando, em 30 dias, 3 vezes 2, 6, a 20 reais daria 600 reais por mês no AdSense. Para você ganhar o mesmo com o programa de afiliados, se você fizesse 20 conversões no mês inteiro, 20 conversões a 40 reais daria 800 reais. Ou seja, já estaria a dar mais dinheiro do que o AdSense. Eu não estou com isto a dizer que é preferível usar programas de afiliados a usar o AdSense. Para você gerar 100 cliques no AdSense para conseguir 20 reais, você num programa de afiliados, mesmo com um CPA de 20 reais, você só precisa de uma conversão. Você até em 10 cliques pode conseguir uma conversão. Se o tráfego tiver qualidade, você com 10 cliques faz uma conversão. Se fizer uma conversão com 10 cliques, você precisa de 10 vezes menos trabalho para ganhar exatamente o mesmo que ganha com o AdSense. E a grande diferença está aqui.
É possível conciliar as duas coisas.
É possível.
É ter banner do AdSense e ganhar 600 reais com o AdSense e ganhar 800 reais com afiliados, e você tem no fim das contas 1.400 reais.
E obviamente existem nichos de mercado que não são compatíveis com o AdSense, como a pornografia, os casinos, os pockets. Claro.
E que precisam focar nos programas afiliados.
Aí tem que ser focado exclusivamente, e agora falando nisso, acabamos por falar de uma área que é extremamente rentável e que gera milhões, milhões e milhões e milhões de dólares por ano, a pornografia, que é o conteúdo adulto. O conteúdo adulto não vive do AdSense.
Como é que... Você sabe um aviso nesse podcast que ele é para maiores de 18 ou não?
Não é necessário, que eu não vou esmiuçar.
Tá bom.
Amanhã vai aparecer mais 5 mil blogs na área.
Na área de pornografia.
A questão é, eu por acaso não tenho, nem é por acaso, nem deixa de ser, mas não tenho nenhum site nessa área, porque não é uma área pela qual eu me interesso particularmente em trabalhar. A questão está, como é que uma indústria, como a indústria da pornografia vive, sites, blogs, toda essa gente vive, se não existe AdSense compatível? Um bom programa de afiliados num nicho de mercado adulto paga 70 dólares, 100 dólares por conversão. Você manda uma pessoa para um site relacionado com a área, obviamente a pornografia, o utilizador registra-se, faz uma subscrição do serviço e você recebe automaticamente, por exemplo, 70 dólares. E esses 70 dólares são porque o usuário subscreveu o serviço, comprou a mensalidade, você só ganha, isto é um CPA puro e duro, que é, você ganha à cabeça. Ele registrou-se e subscreveu, você ganha 70 dólares.
Ou seja, Paulo, você está muito entendido como é que funcionam os afiliados de programas de pornografia, né? Ele sabe quanto paga, Gustavo. Ele sabe que paga uma subscrição.
Ele é um cara bem informado.
Ele andou estudando bastante esse assunto, né?
Mas tem que estudar todos os nichos, né, Paulo?
Funcionam todos da mesma forma. Existem...
Ele saiu bem, Paulo. Todos funcionam do mesmo jeito, é assim.
Mas, por exemplo, o casino. Por exemplo, agora falando do casino. O casino funciona exatamente da mesma forma. Você registra um usuário num casino. Existem programas por CPA em casino a pagar 200 euros, estamos a falar de 450 reais por conversão. E eles funcionam exatamente da mesma forma que esse exemplo que eu estava a dar para a pornografia, que é, o usuário registra-se no casino e faz o depósito mínimo. Pode variar dependendo, obviamente, de casino para casino. Mas imaginando um depósito de 30 euros, 40 euros, estamos a falar de 60, 70, 80 reais. Ele faz o depósito mínimo. Você, à cabeça, ganha logo, imediatamente, 200 euros, 450 reais, só por ter inscrito aquela pessoa no casino e ela ter feito o depósito mínimo. Isto parece quase um contrassenso. Como é que eu posso ganhar 450 reais se a pessoa só depositou 80? Pois, a questão está, o blogueiro só ganha uma vez com essa pessoa. O casino vai ficar com aquele cliente para o resto da vida, e o cliente pode começar com um depósito de 80 reais, perder os 80 reais e fazer um depósito de 1.000, e depois fazer um depósito de mais 3.000, e depois outro depósito de mais 5.000, e você aí já não ganha mais nada, mas o casino ganha.
Eu não preciso... Ô Gustavo, será que eu preciso dizer que casinos são cassinos?
Cassinos? Precisa, que eu não sabia.
Pois é. Casinos são cassinos. Tem um site em inglês, inclusive, agora eu não lembro o nome de cabeça, mas que ele é muito forte aqui no Brasil, que é para apostas em jogos.
Tem o Sportingbet, né? Tá fazendo muitas...
Tem o Sportingbet, mas tem um outro que é inglês.
BetClick é... também.
BetClick, isso. BetClick. Ele é inglês e ele é muito forte aqui no Brasil.
Sim, existem vários. Eu escrevi um artigo na Escola Apostas recentemente sobre isso. Precisamente sobre casas de apostas que aceitem jogadores brasileiros e que tenham métodos de depósito focados no público brasileiro, como o boleto bancário, as transferências para o Itaú, para o Bradesco, Banco do Brasil, etc. Isso era só um exemplo, um exemplo abstrato.
Mas é um ótimo exemplo, Paulo, porque existem programas desses sites de apostas, que o Gustavo lembrou, que tem programas afiliados. E muitos blogueiros escrevem sobre esporte.
E é muito difícil achar programas para esporte, hein? Eu tenho blog sobre isso, é muito complicado. Não funciona.
A melhor forma de rentabilizar um site de esportes é com programas de afiliados de apostas esportivas. Não... Ponto final. Não há conversa possível.
Uhum. Não. Eu gostaria aqui de fazer uma colocação, principalmente depois dessa aula aí do Paulo, o pessoal vai ficar, principalmente os blogueiros que não são profissionais, volto a dizer, que não querem se qualificar, que não querem perder, entre aspas, muito tempo estudando, entendendo como que a coisa funciona, depois de um podcast desse, podem sair por aí se cadastrando em tudo quanto é programa de afiliados que encontrar no Google, e são muitos. Então, eu gostaria de fazer aqui a ressalva lá o artigo que eu escrevi sobre a realidade dos programas de afiliados no Brasil, e só passar rapidamente aquelas três dicas para evitar ser preso de programas de afiliados que eu chamei lá de Araque, mas na verdade dos picaretas. Primeira, pesquisa no Google antes de se cadastrar em algum novo programa de afiliados. Procure saber. Você sempre vai encontrar reclamação e elogios. Procure pesar isso aí. Pesquise também nas redes sociais, nos grupos, Facebook, no Twitter, blogueiros que você conheça. Mas o terceiro, acho que é o melhor ponto. Cuidado com os falsos testemunhos. Se você quer saber se um programa de afiliados é bom, procura saber se já foi escrito sobre ele lá no Paulo, lá no Escola Dinheiro. Procura saber se o Marcos já falou alguma coisa no Ferramentas Blog. Procura saber se eu já falei alguma coisa. Procura saber de outros blogueiros que entendem muito, porque o que acontece muito, o Paulo acho que vai concordar comigo nesse ponto, é o quê? Hoje ele fala sobre um programa de afiliados lá no Escola Dinheiro. Amanhã, praticamente 90% dos blogueiros que leram estão escrevendo sobre aquele programa de afiliados e listando as melhores qualidades possíveis do programa, sem nunca terem experimentado, na verdade, o programa. Só se cadastraram, pegaram o seu código de afiliados e... Então, tomem muito cuidado com isso, né? Falando aqui para os blogueiros que estão ouvindo aí. Pesquisem primeiro, tá? Veja quem é que está falando que o programa é bom, para que depois, quando chegue na hora de você receber o seu dinheiro, você trabalhou, se qualificou, conseguiu o retorno, na hora de receber, descobre que a empresa ela não paga. Era só esse lembrete aí.
Vai buscar um ponto importante que eu escrevi recentemente num artigo sobre como ganhar dinheiro com resenhas de produtos, que era precisamente o foco no produto. Quando o objetivo é ganhar dinheiro, escrevendo um artigo sobre um programa de afiliados, seja ele qual for, seja para cadastrar novos usuários, seja para converter jogadores em casas de apostas, ou seja para converter usuários que gostam de pornografia, ou seja o que for, quando o objetivo é escrever uma resenha de um produto sobre esse assunto, você tem obrigatoriamente que ter testado o produto. Se você vai escrever único e exclusivamente com o objetivo de fazer dinheiro sem nunca ter experienciado, e eu já nem falo das questões de ir realizar pesquisas no Google, porque as pesquisas no Google, no meu ponto de vista, é o chamado pau de dois bicos. Pode ser uma solução e pode ser um grande problema. Porque há sempre muito blogueiro frustrado que acaba dizendo mal de um determinado programa simplesmente porque foi expulso, e foi bem expulso, porque andava fazendo incentivos e não podia, ou andava partilhando os links nas redes sociais e não podia, e depois é expulso do programa de afiliados e vai escrever um artigo no blog dizendo mal do programa que afinal não paga. E a realidade às vezes não é assim tão transparente e é necessário saber separar o trio do joio. Por isso é que no artigo que eu escrevi eu disse: experimentar. Se você encontrar um programa de afiliados de um produto, imaginando uma ferramenta para blogs, eu tenho várias ali na Escola de Dinheiro que recomendo. Você tem uma ferramenta que custa $100 ou $150. Se você quer escrever um artigo sobre essa ferramenta, mas não quer gastar os 100 ou os 150 dólares para comprar, não escreva. Primeiro investe os 100, 150 dólares, experimenta. Se a ferramenta tiver valor, você fica a ganhar com isso. E foi um investimento, obviamente, bem feito. E depois, então, você escreve a resenha do produto e recomenda esse produto para os seus leitores. Se você não fizer isso, você incorre em vários riscos, principalmente no risco chamado confiança e credibilidade, que é, se o produto não tem qualidade, você é um blogueiro conhecido ou está a tornar-se um blogueiro conhecido e vai recomendar um produto que não tem qualidade aos seus leitores simplesmente para gerar comissões, começa a receber automaticamente queixas dos leitores e isso depois, obviamente, reflete-se na confiança e credibilidade que você tem enquanto blogueiro.
Esse ponto é importante, porque ter credibilidade na blogosfera é extremamente importante para que você também se torne profissional. Sem ter credibilidade, sem ser um blogueiro sério, que produz conteúdo sério, não dá para ser profissional, não dá para ganhar dinheiro. Também não dá para atrair público, seu público não vai ser fidelizado e isso você vai acabar perdendo sempre. A promessa desse podcast é que a gente gravasse uns 40 minutos. A conversa ficou longa, virou uma aula fantástica do Paulo, especialmente, que nos brindou aqui com uma experiência fora de série que ele tem e valeu muito. Eu acho que para mim e para o Gustavo foi uma aula, principalmente porque a gente está aqui de cadeira ouvindo, né, Gustavo?
Vou ter que depois baixar o podcast e ouvir novamente.
Pois é, um podcast
não dá pra assimilar tudo, não.
Né? Mas a gente salva ele no celular para ficar ouvindo o tempo inteiro. Olha, foi muito...
Tem que agradecer os elogios.
Mas foi muito bom por todos os lados. Principalmente eu quero agradecer ao Gustavo por ter disponibilizado esse tempo dele na tarde. Eu sei que a gente já tá aqui com horário apertado para ele. Para nós foi muito bom. É o primeiro que o Gustavo participa, mas Gustavo já está convidado para todos os outros que você quiser. Tem canal aberto aqui, pode se autoconvidar quando quiser também.
Só não pode falar de pornografia.
Nada de pornografia, nem de apostas.
Eu falei muito, né? Sobre pornografia.
Foi.
Hein? Eu gostaria, Marcos, já que a gente está encerrando, de lembrar o pessoal, aos blogueiros aí, a respeito da revista Blogosfera, né? Nós estamos agora na semana aí que vai ser liberado o podcast. Nós devemos também lançar a edição 4 da revista Blogosfera. E o assunto, coincidentemente, o assunto de capa é podcast. Então, nós vamos falar sobre podcasts. Tem uma matéria lá com o Ike Muniz, falando sobre o Mestrecast. Então, assim, tá muito interessante mesmo essa edição. Vamos pedir aos blogueiros que visitem, vai ter o link aí com certeza, que visitem, que baixem a revista, que deem opiniões.
É de graça, né, gente? A revista
é de graça. É, de graça. Tem lá o conhecimento de vários blogueiros lá.
Como
é
você dizer o endereço?
É, o revistablogosfera.com.br. Convidar também para aproveitar ao vivo aí no ar, né? Convidar também o Paulo Faustino para, nas próximas edições aí, poder nos brindar com um artigo lá também na revista Blogosfera.
Pode contar comigo.
Paulo, mais uma vez, obrigado por ter vindo participar aqui desse podcast, com uma aula fantástica. Aquele nosso outro podcast também foi uma grande aula para quem estava querendo se tornar mais profissional, mas agora foi ótimo para a gente poder aprender bastante sobre programas afiliados, tirarmos nossas dúvidas sobre AdSense. Obrigado por ter participado.
Obrigado eu pelo convite, Marcos. É sempre um prazer.
Bom, enfim, assim nós encerramos mais um blogcast, o podcast para blogueiros. Agradecendo mais uma vez o Paulo Faustino, do Escola Dinheiro, o Gustavo Freitas, do GF Soluções, pela participação, pelo tempo que eles disponibilizaram aqui conosco. Você que está nos ouvindo pode ouvir os outros podcasts que ficaram para trás e nós aí prometemos que nas próximas semanas teremos mais programas e vai ser assim o ano todo. Este foi só um dos primeiros. Muito obrigado, nos sigam no Twitter, acompanhem os nossos blogs e todos os links que foram citados nessa conversa estão aqui embaixo para que você possa aprofundar o seu conhecimento. Até mais, muito obrigado. Blogcast.